Olga, um prazer estar aqui na CBN com você. Você sabe da minha admiração, meu amor por você.
Fabiola, querida, eu estive em São Paulo alguns dias e lembrei muito de você, inclusive quando eu estive lá na sede do Grupo Mulheres do Brasil, que reúne mais de 120 mil mulheres pelo Brasil afora. No Paraná nós temos Curitiba, Maringá e Londrina. E eu falei, bora levar para Cascavel esse negócio.
Bora trazer para Cascavel. A gente tem históricos e registros de todos os coletivos, quando as mulheres realmente se unem por lutar por algo, praticando realmente a sororidade, buscando, lutando ou o fim da violência, ou a equidade, são projetos que dão certo. São projetos, a gente precisa nos unir, para poder dizer, olha, nós precisamos da ajuda da sociedade, precisamos que a sociedade nos olhe, e é maravilhoso ver quando mulheres se unem em prol de outras mulheres.
Você é uma pessoa que tem mais de 20 anos de trabalho, experiência no voluntariado. Sim. E isso é muito importante. Tudo que você já fez por esse município em 8 anos, e eu tenho certeza que, aliás, eu já vou perguntar, agora, depois de 31 de dezembro, o que é que tu vai fazer?
Eu não... Você sabe que eu não consigo ficar parada, né,
pois
Olga?
É. Não. Por te conhecer um pouco.
Eu continuarei atuando. Essa posição de primeira-dama acabou me dando, assim, a possibilidade de alcançar mais pessoas. Mas o voluntariado sempre foi parte de mim. Uhum. Nesses 8 anos, eu utilizei no bom sentido isso para que realmente mulheres pudessem ser ouvidas, tanto no combate à fome também, na vulnerabilidade social. Eu estarei, a partir de janeiro, presidindo o Provopar de Cascavel. Então, esse trabalho social, ele não para. Às vezes, as pessoas acham e entendem que a primeira-dama tem o seu glamour, tem as suas vantagens. E, assim, eu vejo como uma missão. E acredito muito que a Odna vai dar uma sequência maravilhosa. Ela também tem o seu envolvimento social, uhum, voluntário há tantos anos. Mas é algo que está dentro da gente, não para nunca, né? Você sabe que primeira-dama não tem salário, não tem carro, não tem sala, não tem... O município não pode nem pagar gasolina, não pode nem andar com o carro do município. Então, nós trabalhamos de
nem
forma...
Nem andar com o carro?
Não, não.
Mas aí tá errado, concorda que tá errado?
Não é um cargo,
tem umas,
né,
coisas, é assim, eu sei, não é um cargo. Tem umas coisas que a gente vê, torneiras abertas, no setor público é muito complicado. Uhum. Você tá aí 8 anos, você sabe como é difícil. E tem alguns ralos abertos, né? E tem umas coisas que são tão óbvias, necessárias, que poderia se botar a gasolina no carro para você correr por aí.
Não, é tudo de forma voluntária. Até tem algumas cidades no Brasil, eu presidindo a Associação Nacional de Primeiras Damas, acabou eu tendo conhecimento de algumas cidades que funcionam de forma diferente. São Paulo, por exemplo, criou, através da primeira-dama que faz a gestão, o Fundo Social, Fundo de Solidariedade, se eu não me engano, que existe ali um recurso para que ela possa fazer os projetos sociais ou essas tragédias que acontecem, catástrofes, queimou uma casa, queimou algum... Aí acaba tendo esse recurso para trabalhar. Cascavel ainda não, é um tema meio polêmico, mas eu entendo, porque tem primeiras damas, e não estou criticando, que não tem esse envolvimento social. De repente, uma primeira-dama é médica e ali ela está ali na área da saúde, ou tem uma primeira-dama que é engenheira, que não é ligada à área social, mas está ali nas obras. Então, eu acredito que vai da vocação de cada né?
Sim.
Então, não sei, é algo que precisa ser discutido, de repente, pela Câmara, mas que tenha isso. Mas graças a Deus, Olga, todos os projetos, todas as ações que a gente desenvolveu aqui na cidade, a sociedade nos abraçou.
Se abraçou.
É aquele coletivo. Para você ter uma ideia, nós temos parceria com o Ministério Público, com as entidades de classe, tudo de forma voluntária, um, uhum, chamamento mesmo, uhum, que a sociedade nos auxilia.
Quando a gente fala de primeira-dama, parece que está escrito na testa, voluntariado. Uhum. Mas não é só isso. E como você disse, ser primeira-dama te abriu portas, uhum, né? Você foi além fronteiras, porque você... Foi para São Paulo, Brasília, Curitiba é aqui o quintal, né?
Itália.
É, Itália, quando você foi para Itália eu achei o máximo, achei não, foi o máximo. E aí você também trouxe muito aprendizado de tudo isso e que você colocou aqui. Então você não é apenas uma que já é muito, uma primeira-dama voluntária. Você atua em várias áreas. Passeata contra a violência contra a mulher, enfim, essa conscientização. Você pretende continuar esse trabalho? Porque você vai provocar, mas você pretende continuar envolvida com as primeiras-damas, palestras e tudo mais?
Sim, eu continuo porque eu sou uma... hoje estou como presidente, mas eu sou fundadora da Associação Nacional de Primeiras-Damas. Uhum. Então eu continuo ali na diretoria, independente do cargo, justamente para que, junto com a doutora Dalva Cristofoletti, a presidente internacional da Virada Feminina, Marta Lívia Suplicy, nós estamos ali justamente para que a associação continue sendo suporte para as primeiras damas que estão chegando. É algo que tomou meu coração, porque eu vejo nessas mulheres, muitas mulheres que querem contribuir com o município, querem ajudar de alguma forma, não estão ali nomeadas, não estão no diário oficial do município, mas querem contribuir. E a associação é uma porta que a gente passa para elas, olha, conseguimos fazer assim, vamos fazer uma ação desde arrecadação de alimento, agasalho, até ações mesmo de políticas públicas no combate à violência, né, na primeira infância. Então eu vi uma ferramenta muito especial, um suporte para elas, que não sabe como começar. Quero ajudar, como é que eu vou fazer? Né? Vou falar com quem?
Você teve ajuda quando você assumiu?
Eu tive. Desse movimento que eu participo em São Paulo, a Virada Feminina, ali eu encontrei realmente suporte. Elas nos auxiliam. Tanto é que agora a gente está organizando o último fórum, né, desses 8 anos de primeiras damas, que é capacitação, para que a gente escute projetos, histórias das primeiras damas que dão certo e passar para as novas, para as que estão aí. Elas nos auxiliaram, a gente tem o GT, qualquer dúvida, GT, o grupo de trabalho, né? De primeiras damas, grupo de trabalho de deputadas, o GT do judiciário. Então, ali que eu conheci a Luísa Brunet, inclusive, que veio para cá.
Já esteve aqui, né?
Já veio conhecer. E do combate à violência, da política, mulher na política. Então a gente vai debatendo ali e a gente tem que trazer para a nossa região o que está acontecendo, o que dá certo no Brasil, no mundo. Essa é a função. É algo que eu amo e vou continuar atuando.
Olga. Que maravilha, que bom que a gente vai continuar a ter você, porque você realmente é uma pessoa mega preparada hoje, envolvida, ama o que faz. Sim. E faz muito bem feito. Obrigada. A gente aproveita para agradecer tudo que você já fez e vai continuar fazendo. Agora, quando a gente fala de violência, é uma coisa que, menina de Deus, onde é que a gente vai parar, hein, Fabiola? O que que a gente faz?
É muito triste, porque é uma realidade que não interfere classe social,
não.
Raça, religião, todas as mulheres. E todas nós conhecemos, ou temos na família, ou conhecemos alguém que é vítima de violência. Então, nós precisamos estar debatendo, falando sobre isso. Esses dias eu escutei numa reunião de mulheres até. Eu acho que é muito mimimi. A Maikele está aqui rindo porque ela estava comigo.
É, Maikele, é mimimi, Maikele. Ai,
é muito mimimi esse negócio de mulher, de violência. Eu falei, gente, não é mimimi. Não é, é realidade.
Tem gente que faz meme, posta.
E não é.
De mimimi. Não
nós
é, não.
Precisamos, sim, estar debatendo esse assunto. Aumentou o número de violência. Não sempre existiu. As mulheres agora estão denunciando mais. E precisa denunciar mais ainda, trazer, tirar das sombras isso e discutir. E são várias pautas, não só a violência, é a equidade.
Você sabe, lá em São Paulo, reunida com o pessoal do Grupo de Mulheres do Brasil, foi tão interessante. Elas têm um grupo também de discussão. Olha onde vai a violência, gente. A violência contra os animais.
Sim.
O que que acontece? Você vai entender. Quando este homem, agressor, não quer bater na mulher, não consegue bater nela, feri-la, ele destrói, ele bate no animal, ele fere o animal, ele corta o animal, ele joga água quente no animal. Sim. Você acredita? Não é um absurdo isso,
é
mulher?
É um absurdo. Essa é, quando eu estive em Roma, me procurou uma brasileira lá dentro da embaixada. Ela falou: eu preciso falar. Me apaixonei por um italiano. Eu engravidei dele e ele me trouxe aqui para a Itália. Nós tivemos nosso filho aqui. E agora ele não deixa eu aprender a língua, eu estou aqui há um ano, ele não deixa, não permite que eu aprenda o italiano, porque tudo que eu preciso falar para ele falar, e ele ameaça, já que meu filho nasceu aqui, ele ameaça tirar o meu filho e não deixa eu me comunicar para eu poder dizer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu quero fazer. Então é uma prisão. E você abrir a mente de alguma forma, contribuir que seja minimamente, mas contribuir de alguma forma para essas mulheres que estão em cárcere. Né?
E aí, qual foi a atitude de vocês?
Nós pedimos lá, nós temos a virada feminina na Itália mesmo, né? E ali a nossa assessoria da nossa instituição já entrou em contato, já esteve com ela, justamente para dar esse amparo. Porque quando uma mulher sofre esse tipo, todos esses tipos de violência que existe, né, que não é só a física, é a moral, patrimonial, psicológica, nós precisamos pegar na mão dela. Outra mulher precisa pegar na mão dela e caminhar para que ela enfrente esse, para ela não se sentir sozinha, né? E a gente vê essas ações, esses coletivos, essas organizações realmente muito, muito sensibilizadas e pegando a mão de outras mulheres para enfrentar esse mal que elas sofrem.
Quando você fala desse episódio, esse exemplo da Itália, eu fico imaginando quantas mais, exato, vamos falar de Roma, mas quantas mais pelo mundo, brasileiras, que estão em verdadeiros cárceres, né?
Exato, em prisão. E é isso, Olga, onde nossa voz... Falo, nossa, minha, sua, poder alcançar de alguma forma e auxiliar essas mulheres, eu acho que Deus nos colocou para isso. É uma missão, é salvar vidas de alguma forma, né? E a gente vê mulheres que saem do ciclo de violência, não é fácil você dizer que o amor da sua vida, o seu príncipe encantado, que geralmente é o marido, né, o companheiro, se tornou o seu algoz, e é muito triste para que ela tome atitude para sair desse ciclo, mas a gente precisa estar amparando de alguma forma.
Eu estava dando uma entrevista em São Paulo esses dias lá, e a gente estava falando sobre a dificuldade que nós mulheres ainda temos, e aí eu recordei, sabe do que, Fabiola? Lá no passado, quando nós não tínhamos a delegacia da mulher, e aí foi uma luta para conseguirmos uma delegacia, tá? Depois nós foi uma luta, por quê? Só tinha homem que atendia na delegacia da mulher. E nós reivindicávamos uma delegada. E nós reivindicávamos escrivãs, mulheres. Então, veja você, a gente não consegue nada sem muita luta, né? Hoje total. Nós temos delegada, delegacia, escrivãs. Hoje nós temos as mulheres que vão para a delegacia, denunciam. Mas ainda precisamos fazer mais, Fabiola.
Nós tivemos nos últimos tempos a luta pela criação da segunda vara de combate à violência, de violência contra violência doméstica. E foi algo que foi vereadores, deputados, o Ministério Público, todos realmente, foi primeiras damas. Nós fizemos uma comitiva e fomos até Curitiba lutar pela segunda vara. Hoje é uma realidade. Mas a nossa luta não para por aí. Nós temos algo a mais para lutar, porque existe uma lei federal de que a delegacia da mulher precisa funcionar 24 horas. Porque a violência não tem a hora, sim, assim, ó, de segunda a sexta a violência corre. Não, ela corre principalmente os finais de semana. E nós ainda não temos aqui na cidade uma delegacia 24 horas. Estamos em contato, em conversa com a OAB Mulher, né, com a SIC Mulher, para que torne isso uma realidade. Não tem ainda o efetivo para atender final de semana. Então é mais uma luta aí para os próximos meses, quem sabe.
E por onde que começa? Quem vai pagar isso? Quem paga? É o município ou o Estado?
O Estado, é. Mas nós vamos continuar lutando, para que realmente as mulheres tenham esse amparo. É mais uma luta para que eu conto com você, Olga, para que a gente
pronto, estamos aqui. Funcione. A gente precisa, como sociedade civil organizada, como você falou, sim, a SIC, a OAB, é juntar essa força feminina. E vamos lá, ó, aquilo que eu puder ser útil, você sabe que eu estou aqui. E como você disse, aliás, infelizmente, né, a gente sabe o quanto que a bebida,
sim,
é cruel e o quanto que ela é destruidora. E isso vem mais no final de semana.
No final de semana.
De sexta para domingo, meu Deus do céu, o que acontece? Aliás, nessa cidade violenta como todas as outras, né?
As grandes cidades,
as grandes,
né,
cidades. Cascavel, menina, 360 mil habitantes. É muita gente. Eu tô recebendo o Dr. Marco Macchioli, que é de São Paulo, e ele tá encantado com a cidade, né? Ele falou, meu Deus, eu achei que fosse menor. Aí ele, meu filho, falando assim, Cascavel é uma Campinas. É uma Campinas do Paraná.
Do Paraná.
E realmente, nós somos uma cidade incrível, né?
É verdade.
Então, quando a gente pensa no final de semana chegando, e eu já conversei com mulheres assim, que diz assim, eu tenho pavor da sexta-feira à noite. Porque aí começa a beber, e aí começa a agredir, começa com palavras, e depois vai para agressão. Ou se não vai para agressão física, olha o clima que fica. E sempre, né, Fabiola, você tem muita experiência nisso, sempre com filhos em volta, com crianças que veem tudo, ouvem tudo. Quer dizer, como é que eu estou educando este ser para o futuro?
Criam traumas que vão para o resto da vida, né? Nós estivemos, a Odna esteve comigo, né? Nossa próxima primeira-dama, ouvindo as demandas dessas entidades, desses coletivos femininos, a OAB, e nós temos a luta do Centro de Referência da Mulher, algo que o município consegue ser suporte para todas essas lutas e pautas da mulher. O Renato Silva já recebeu a nossa solicitação. É algo que, desde o nosso direito ao voto, cada tempo, cada conquista, cada degrau só se realiza depois que mulheres se juntam realmente com um propósito. E eu acredito que não vai parar. A gente ainda tem um degrau, tem uma escada longa para alcançar. Mas nós, as mulheres na nossa cidade, nós estamos realmente juntas buscando essa equidade de alguma forma. Esse respeito, né, Olga? Respeito.
Respeito é a palavra. E a gente não pode parar mesmo, não temos sossego, a gente sabe que não tem. Você estava falando que não podia esquecer de um encontro de primeiras damas?
Isso, junto com a Damop, a presidente, que é a primeira dama de Maripá, a Ângela Schnoske, eu não sei falar o sobrenome dela, Schitoske.
É a Ângela.
A Ângela, a primeira dama de Maripá, está realizando esse fórum, né? Para que a gente consiga ali capacitar as novas primeiras damas, orientar o trabalho que deve ser contínuo das primeiras damas que já estão atuando. Provavelmente será agora final do mês, né, em Foz do Iguaçu. E vamos estar debatendo. Debatendo, assim, auxiliando todas as ações e políticas públicas que a primeira dama pode desenvolver nas suas cidades de forma voluntária. Temos primeiras damas que são secretárias, né? Ok.
Sim.
Eu acredito que aqui na nossa região, entre os 58 municípios, 50% das primeiras damas são secretárias de assistência, secretária de saúde, mas essas outras primeiras damas também precisam ser suporte para o marido de alguma forma. E é isso que a gente vai estar debatendo, e você é a nossa convidada. Eu acho importante elas ouvirem, conhecerem e saber que a Olga Bon Giovanni, que a gente sabe que há tanto tempo está na luta conosco, e para alcançar assim um momento legal, um espaço realmente que a mulher precisa na nossa
Quando
cidade.
Que vai ser?
Dia 25 e 26, a princípio. A Maikele vai estar te enviando.
E 26 agora de novembro?
Isso, em Foz do Iguaçu.
Em Foz, 2 dias então.
2 dias.
Uhum, vamos me programar. Vamos programar para conseguir estar com vocês, nem que seja um dia.
Isso, né? Que bom, que bom. Será assim para a gente uma grande honra.
Muito bem. É, ontem eu vi que o prefeito fez uma carninha, tinha batata assada, tinha cebola. O que que tem de almoço hoje?
Pois é, hoje eu ainda não me dediquei às panelas.
Porque você provavelmente, é bem cozinheira que eu sei.
Provavelmente vai ser resto de ontem. Mas assim, o Paraíso, ele vai pra cozinha. Ele vai pra cozinha, eu te falei, né? Ele vai, ele se vira, faz uma carninha ou um frango com polenta. Ele gosta de usar o fogão a lenha.
Agora, aquela carninha de ontem pode virar um belo carreteiro hoje.
Carreteiro maravilhoso. Né? A minha mãe chegou, tava em Curitiba, na casa da minha irmã. Provavelmente ela já tá agitando. Pronto. Hoje a gente teve que sair cedo agitando as panelas lá.
Tá bom. Muito obrigada, Fabiola. Sucesso. E parabéns mais uma vez por tudo que você faz, fez e está fazendo ainda e vai fazer até seu último dia como nossa primeira dama. A tua voz ecoou. Eu sempre digo, você quer realmente ter resultado naquilo que você faz, a sua voz precisa ter eco. E a sua teve. E o eco da sua voz foi longe. Graças a Deus. Obrigada.
Obrigada, Olga. Obrigada. Até me arrepio, porque realmente foi uma ação de um coletivo, de mulheres realmente que buscam melhorar. E quero que a população de Cascavel continue contando comigo. Nós temos aí a próxima representante, que é a Odina, dona Odina. Eu falo dona, envelhece, mas ela é Odina.
É Odina.
A Odina é uma mulher maravilhosa que com certeza vai continuar auxiliando. E eu quero ser uma ferramenta dela para continuar ajudando a nossa cidade. Obrigada, meu amor.
Bom final de semana.
Obrigada, bom final de semana. Obrigada a todos os ouvintes. Um beijo no coração.
Um beijo. A gente vai para São Paulo agora, para o nosso repórter CBN, um intervalo, e depois eu vou falar com o doutor Ítalo Borges e Cíntia, doutora Cíntia, sobre a estética dos dentes. Até já!